O podcast que você ouve agora é uma produção da Central 3.
Olá, folhões sambistas de todo o Brasil, eu sou Vitor Mello.
Eu sou Beatriz Freire.
Eu sou João Vitor Silveira.
E eu sou Thomas Reis.
E nós somos o podcast Carnavalize. Depois aí, ó, dos desfiles de fato, a gente voltou. Infelizmente, ou felizmente, vocês não podem ver minha cara, né? Porque quem viu o vídeo lá da Pérola das Justificativas, eu tava com... parecendo The Walking Dead depois do... da maratona de dias acordados, virados. Ainda mais depois de desfilar na internet tomando um dilúvio na cabeça. Não tinha como não ficar com aquela caroça. Mas, brincadeiras à parte, agora a gente vai falar muito sério. Brincadeira, nem tanto assim. Mas vamos repercutir um pouco dos nossos comentários e o que a gente achou dos desfiles em si, dos dias dos desfiles, da Sapucaí, do resultado, dos mais diferentes grupos, e é isso. Foram dias muito intensos, assim, com bastante quebras de expectativas, com cumprimento de expectativas, bastantes imprevistos durante os desfiles, seja na pista, seja antes dos desfiles, né? Teve carro quebrado indo para Sapucaí, que atrasou e levou penalização, mesmo que seja pecuniária. Então, acho que tem muito pano para manga e vamos lá. Primeiro eu vou começar dando aí para os meus amigos poderem falar o que eles se acharam, como eles foram de carnaval. Vou deixar a Bia e o Thomas falarem em uma única lacuna de oportunidade, porque eles ficaram praticamente juntos no carnaval, então eles mesclem aí as falas e depois o João fala.
Olá, gente. Ainda bem que também não estão vendo meu rosto. Esse é o relato de quem dormiu na terça, da segunda para terça, antes da apuração, durante 12 horas. E acabou com o planejamento da apuração, que era chegar cedo no trabalho para ir embora cedo, né? Então, assisti a apuração trancada no trabalho. Mas, tirando isso também, relato de quem estava nessa época aí nos 4 dias, aproveitou muito. Manteve o olho aberto para muitas coisas também, mas de uma forma ou outra, acho que o saldo que a gente teve desse carnaval foi muito positivo, tanto na Série Ouro quanto no Grupo Especial. Muitos debates vão circular desse carnaval para o ano que vem, isso é ótimo que esteja aparecendo, porque a gente vai renovando o que a gente espera das escolas de samba, o que chega para somar, o que precisa ser retirado, o que não tem mais espaço. Então, a gente vai tendo pano para manga aí para discutir durante todo um ano. Eu acho que esse momento do carnaval de 2022, ele não se esgota, né? Daqui até as coisas começarem realmente a esquentar, a gente tem muito a falar, muito a conversar. E, num todo, estou feliz desse momento finalmente ter chegado, né? E aí a gente já está com um cansaço acumulado e uma sensação de que a gente não vai conseguir descansar porque 23 justamente já está pipocando aí na porta. Então a gente mal esgota o que a gente tem para dizer e já tem que falar sobre mais coisa. Mas o podcast é grande, a gente está aqui semanalmente, a gente vai conseguir dar conta de tudo e mais para frente no papo a gente vai aprofundando o que a gente viu aí nessas duas últimas semanas. Acho que o Thomas também pode passar um pouco do relato dele, que esteve lá na minha companhia e também esteve desfilando, né? Coisa que eu não fiz esse ano.
Mais do que o rosto cansado, nosso corpo ainda, pelo menos falando do meu, tá num fuso horário absurdo do carnaval. É horário errado para acordar, sono o dia inteiro, meu Deus do céu. O carnaval 2022 atropelou e não deixou nem a placa. Mas antes de chegar pra gente falar um pouquinho de cada coisa que aconteceu... Acho que foi muito bom esse retorno nosso na Sapucaí, né? Acho que para mais além das expectativas que a gente acaba construindo, querendo ou não, e muitas vezes a gente acaba frustrados, outras vezes surpreendidos, mas para além de tudo isso, acho que o retorno foi o momento mais alto assim, que eu vejo do Carnaval de 2022, né? Porque a gente teve esse intervalo, né? Teve esse ato de 2021, por causa de tudo que todo mundo sabe, e poder consagrar esse retorno foi muito bom, poder reencontrar muitas pessoas que a gente conhece nessa época aí, e principalmente ver as escolas de samba podendo exercer o seu papel, fazendo os desfiles, fazendo tudo o que a gente esperava. Me surpreendi positivamente com a Série Ouro, apesar do julgamento, mas isso a gente vai deixar mais para mais tarde, e esperava um pouco mais o grupo do grupo especial, mas mesmo que não tenha superado as expectativas, foi um grande ano, grandes desfiles, momentos que vão ficar marcados na história, tenho certeza.
Abri a palavra para o João também, que ele pode trazer uma perspectiva um pouco diferente da nossa, que ele não foi somente espectador, mas também desfilante lá da Sapucaí. Então, João, faça as honras e boas-vindas, meu amigão.
João estava na maratona, né? O cara quase passou em todas as escolas possíveis nos quatro dias.
Ainda foi reforço de concentração.
Isso aí foi. Então, cara, a minha perspectiva é muito de alguém que, pô, conseguiu chegar no Carnaval 2022 e literalmente começar a ter história que só acontece em uma parte comigo e em outra parte no Carnaval, né? Então, eu consegui comprar ingresso errado e ter que dormir na concentração. Eu consegui tomar cagada de pombo na camisa que eu ia usar para desfilar. Eu consegui fazer amizade com um completo desconhecido no balanço para poder beber e assistir o desfile até da hora de ir para a concentração. Enfim, eu consegui fazer de tudo um pouco, além de conseguir desfilar. Eu acho que assistir lá em Louco, que foi algo que eu não consegui fazer muito, o único desfile que eu acabei assistindo lá foi o do Império Serrano. Era para eu ter assistido mais da primeira noite do acesso, mas enfim, comprei o ingresso errado. E é isso.
Por favor, conta essa história do ingresso. Acho que ela merece uma atenção especial, João.
Cara, então, eu fui lá na central lá de compra de ingresso, no stand lá atrás do setor 11, e pedi pro cara um ingresso pro setor 2. Aí eu falei, moço, um ingresso pro setor 2. Ele falou, beleza, eu dei o dinheiro, ele me deu o troco e o ingresso. Eu falei, tranquilo, botei o ingresso na carteira e vim para casa. Aí no dia, quando eu fui para lá, que eu fui entrar, lá na porta, a mulher não olhou o ingresso, ela só tirou aquela parte da frente, né? Aí eu entrei, só que quando eu fui passar na roleta, que a mulher foi passar no código de barras, que viu que não era ingresso do setor 2, era ingresso do setor 8. E aí não consegui ir pro setor 2, com a galera que estava programada de ir lá no setor 2. Aí eu marquei um tempo ali embaixo, aí depois eu saí e fui para a concentração, que eu ia desfilar na Sossego. Eu fui para a concentração da Sossego, fiquei lá, aí comi, bebi, cheguei a dormi, pô, aí, papo reto. Coisas que não são exatamente recomendáveis, mas eu recomendo dormir num pedaço de tecido esquecido para o desfile, na concentração, 3 horas da manhã, em plena Presidente Vargas. Aí, um dos melhores sonhos que eu já tive na minha vida. Sem sacanagem. Mas é isso. Muitos pontos positivos, muitos pontos negativos também. E é isso. A perspectiva é mais ou menos essa.
Como meu pai diz, aspas fortíssima que ele tem no portfólio, o tempero da comida é a fome, João. Acho que pra...
João, agora tu passou mal.
Ele manda uma dessa e ele não consegue nem continuar, né,
velho? Não, é porque eu achei que o João, assim...
A filha Isabel não tem nada pra falar, mano, caralho.
Bota o carnaval desse na rua aí e tem conversas graças. Mas... pra seguir a ordem dos dias de desfiles, né, a gente... Eu acho, vou até inverter o que a gente tinha preparado anteriormente, mas vamos fazer primeiro uma consideração geral ali sobre a Série Ouro. Eu acho que dentro do esperado, a gente teve um alto nível dos desfiles. Eu acho que depois de praticamente 2 anos parados, a gente sabe das condições insalubres que os barracões das escolas inferiores ao grupo especial possuem. A gente talvez estivesse com as expectativas um pouco abaixo do que as escolas puderam apresentar nos primeiros 2 dias de desfiles. E fazendo um comentário ainda geral em relação, eu acho que ao pior episódio relacionado às escolas de samba que passaram pela Sapucaí, que é a apuração, né? Acho que é sempre bom fazer uma ressalva de que os desfiles foram muito bons, foram desfiles competitivos, bonitos, é altíssimo nível, e também que esses comentários que a gente faz sobre a apuração e sobre o resultado em si, nada tem a ver com a vitória absoluta e inequívoca do Reizinho de Madureira, né? O Império Serrano vai voltar para Sapucaí em 2023, conquistou o seu acesso com um desfile muito bonito, plasticamente, assinado pelo Leandro Vieira, uma parte musical muito boa, com a bateria, com o sambaço, então acho que não é sobre isso. Mas, infelizmente, a gente também foi presenteado, entre aspas, com o rebaixamento de 2 desfiles que brigariam ali pela parte de cima da tabela, que foi Acadêmicos do Cubango e Acadêmicos de Santa Cruz, numa apuração bastante obscura e que gera desdobramentos até hoje. Quem quiser fazer as suas impressões sobre os desfiles da Série Ouro, fique à vontade, e aí a gente vai desenrolando a partir daqui.
Cara, eu acho que em termos gerais não teve nenhum desfile exatamente ruim esse ano na Sapucaí, né? Eu acho que a gente já passou por alguns anos que houveram realmente coisas ruins na Sapucaí, mas eu acho que esses 2 anos aí que a gente passou distante, acho que em alguma medida deu também um certo fôlego para a galera ter um esmero a mais e conseguir bolar novas soluções e, tipo, criativamente fazer carnavais que fossem condizentes com o palco que elas estavam se apresentando. Então, acho que, pelo menos em termos gerais, tanto para a Série Ouro quanto para o Especial, eu acho que a gente não chegou a ter um desfile ruim. Eu acho que houveram alguns, claro, num modo geral, superiores, até tecnicamente, não só na questão da plástica, mas musicalmente, como você falou, o próprio Império Serrano foi muito superior ao resto do grupo, na minha visão. Mas eu acho que outras escolas conseguiram também se destacar, fazer bons carnavais. Eu acho que, de modo geral, é isso. Não sei se, tendo essa visão mais generalista mesmo, acho que é isso.
Eu acabei esquecendo de falar, Bela, só para também, em quesito de informação, as 2 escolas que venceram a Série Prata e tiveram acesso à Série Ouro para 2023 foi o Arranco do Gen de Dentro e a União de Jacarepaguá. Então elas se juntarão à Série Ouro e desfilarão na Marquês de Sapucaí em 2023.
Eu acho, como o João falou, que na verdade a gente não teve nada que... Na verdade, a gente teve um ou outro desfile que passou abaixo ou que tenha decepcionado, mas nada escandaloso. E aí, em relação principalmente à Série Ouro, a gente estava acostumado a ver sempre muita madeira exposta, carros que não estavam terminados, uma escolha de materiais que você via que era o que tinha, não o que podia ser escolhido, assim, não que esse ano também tivesse, as escolas tivessem condição de escolher alguma coisa. Mas acho que dentro do mundo de possibilidades, elas conseguiram se resolver muito melhor do que nos anos anteriores. Mas, assim, incomparavelmente melhor. Todas as escolas passaram dignas, todas as escolas estavam com... Eu não vi escola, por exemplo, passar com fantasia incompleta. Se passou, não passou na frente dos meus olhos ou foi na hora que eu virei, assim. No sentido de que não tinha gente só de... blusa e bermuda, sem uma parte da fantasia que não foi entregue. Nesse sentido, eu digo. E a gente, inclusive, teve uma primeira noite bem melhor do que a segunda. Enfim, o julgamento desestimula bastante o público da Série Ouro, né? Eu já me senti uma besta de ter gastado 2 dias lá. É amor ao carnaval que vai me fazer isso ano que vem também. Porque parece que o que a gente viu na nossa frente não se refletiu. Mas eu acredito que a gente vai falar isso mais para frente. E se durante um tempo a gente carregou muitas expectativas A gente tá falando só de série ouro, né? Então não vou me ater no grupo especial, mas acho que era isso que eu ia falar. Vou dar um freio, dar uma pausa aqui e segurar. Eu fiquei feliz com esse saldo, da gente não ter visto os grandes buracos da série ouro que geralmente a gente vê, porque a gente entende a disparidade de quem compete naquele grupo. A gente tem, às vezes, uma briga muito de escolas muito fortes lá em cima da tabela, que poderiam passar perfeitamente no especial, e às vezes a gente tem escolas que brigam lá na parte de baixo, que passam com um carnaval mais incompleto do que as escolas que estão no grupo abaixo, que seria hoje a atual série prata e a série bronze na intendente. Mas isso não aconteceu esse ano, então é um super parabéns, porque acredito que não deva ter sido nem um pouco fácil botar esses carnavais na rua, como não foi para ninguém, né? Acho que em nenhuma condição, com exceção de escolas muito afortunadas do grupo de cima, isso aconteceu. E também do Império Serrano, enfim, essas escolas que a gente sabia que estavam mais bem estruturadas, a Unidos de Padre Miguel. Mas é isso, assim, meu saldo em relação à Série Ouro foi bastante positivo, apesar do que a gente viu na apuração.
Antes de passar a palavra para o Thomas, e também já adicionando mais um elemento para ele poder comentar e desenvolver, eu acho que as justificativas, assim, o julgamento em si, é sem dúvidas o lado mais triste da Série Ouro, né? Se a gente parar para analisar as colocações, a gente percebe muitas inconsistências, assim. Eu consigo elencar bons desfiles da Série Ouro, tipo, muito facilmente, né? Império Serrano, que eu acredito que ele tenha sobrado, Inocente Belfort Roxo, Unidos Padre Miguel, Sossego fez um grande desfile, a Cubango fez um grande desfile, mesmo com todos os rumores que tinham anteriormente, até mesmo no dia da escola entrar na avenida, que pareciam informações plantadas para a gente normalizar um contexto ali que não viesse suprir as expectativas. A Santa Cruz fez um grande desfile, o Império da Tijuca fez um grande desfile, acabou em nono colocado. É até meio contraditório a gente analisar a apuração por colocação, que a Unidos de Bangu teve uma penalização, se não me engano, de 7 décimos, não foi isso? E colocando essa penalização, acrescendo essa penalização à pontuação dela, ela terminaria em quarto colocado, na verdade em terceiro colocado, desempatando com a União da Ilha, que eu acho que, tipo, não tem nem comparação no quesito técnico em desfile e desfile, né, Thomas?
Exatamente. Para além de tudo que vocês já falaram do caráter digno que as escolas passaram, das escolas completinhas e tudo mais, eu acho que é chovendo molhado essa questão do julgamento da Série Ouro, né? Porque a gente viu você falou da Bangu, a própria Bangu, para além dessa penalização que a gente viu, o desfile não justifica a posição que ela ficou, né? Para além de outras, também a gente pode citar a Vigário Geral, que infelizmente não teve um grande desfile, em cima da hora, enfim, escolas que a gente viu que tiveram desfiles inferiores, mas que isso não foi relatado na hora do julgamento, né? Foi um julgamento completamente desmedido. A gente não pode afirmar o que aconteceu, porque a gente ouve coisas aqui, coisas ali, mas não se tem uma certeza do que aconteceu. Mas a gente sabe que alguma coisa aconteceu, né? Porque é muito complicado esse cenário que se criou. Escolas tradicionais, quanto a Santa Cruz e a Cubango, serem rebaixadas, fazendo desfiles dignos, apresentáveis, e que podiam estar na parte superior da tabela. Mas, além, para não ficar só preso nesse sentido, acho que a gente teve desfiles bem competentes, desfiles bonitos na Série Ouro. Você destacou alguns, também destaco o Império da Tijuca. Foi um desfile, eu acho que, muito bonito, ao meu ver. Foi um dos desfiles que mais me empolgou assistindo a Série Ouro. Império Serrano, a Ilha, que mostrou que é uma escola de competência, né? Uma escola que tem tradição, uma escola forte, fez um desfile forte também. Alguns julgamentos também, alguns pontos no julgamento que foram perdidos são questionáveis. Podia estar brigando muito mais ali com o Império Serrano pela disputa da vaga para retornar ao grupo especial. Mas, assim, no geral, alto nível no que a gente se viu na... alto nível no que a gente viu na avenida e um baixíssimo nível do que a gente viu no julgamento. Infelizmente, espero que essas coisas sejam revistas para o próximo carnaval, porque acaba perdendo todo o brilho, né? As escolas que já passam por longas dificuldades ao longo do ano, muito trabalho no barracão, dificuldade de condições sanitárias no próprio barracão, esses barracões que são em condições que a gente sabe que estão no tempo, que não tem as mesmas estruturas que as escolas do grupo especial, não tem uma cidade do samba, né, que tanto é prometida, mas infelizmente ainda não tem. As escolas que trabalham com pouco dinheiro, trabalham nessas condições, ainda mais, aí conseguem apresentar um desfile digno e julgado de forma indigna, assim, é muito triste. Deixo só essa lamentação, mas parabéns por todas as escolas que, mesmo tendo muitos problemas de evolução, que acho que foi uma coisa comum em todas as escolas da Série Ouro, né? A gente viu no primeiro dia, principalmente, a gente teve muitos problemas de evolução, que atrasou até todo o rendimento ali, todo o planejamento dos desfiles. Mas mesmo assim, elas passaram muito digas pela Sapucaí.
Perfeito. Passando agora para o... Se alguém tiver mais algum comentário e também surgir mais algum desdobramento, a gente pode fazer mais para frente, não tem algum problema em voltar no assunto. Mas como o tema do podcast de hoje é para reverberar os resultados e os desfiles do grupo especial, vamos focar nas duas últimas noites de desfiles que a gente teve na Sapucaí, que foram os desfiles que ocorreriam na segunda, no domingo e na segunda do Carnaval de Fevereiro. Para começar, eu acho que a gente vai poder também falar dos comentários gerais, das nossas perspectivas acerca dos desfiles e tudo mais, mas vamos começar já falando da classificação de baixo para cima. Eu vou falar até a oitava colocada só, e depois a gente comenta já da outra metade para cima. Acho que é uma boa divisão, né? A escola rebaixada para a Série Ouro em 2023 foi a São Clemente, ficando 2 pontos, quase 3 pontos abaixo da penúltima colocada, que foi o Paraíso do Tuiuti. Imperatriz, que eu acho que é um dos pontos aí que a gente vai comentar bastante, não fez um desfile para ficar em décimo lugar. Em nono ficou o Unidos da Tijuca, e em oitavo a Mocidade Independente de Padre Miguel. Se a gente comentou que as expectativas para os desfiles da Série Ouro ficaram muito, digamos que foram esquecidos no churrasco, né? Porque elas superaram de forma muito contundente, eu acho que no grupo especial a gente já teve algumas expectativas que não foram tão alcançadas assim, né? Não precisa nem também citar muitas condições, tem a condição de barracão mais favorável, tem mais investimento, tem mais visibilidade, então teve bastante tempo, então acho que entra muito o fator mesmo da administração de cada escola, da gestão, do planejamento, etc. Mas pode ficar à vontade quem quiser começar a comentar essa parte de baixo da tabela. Eu acho que o resultado em si da rebaixada foi justo, mas não concordo assim com algumas posições ali que refletem o julgamento, a forma com que é conduzido o julgamento, mas aí eu vou comentando durante os comentários dos meus amigos.
Vou concordar com o Vitor que o rebaixamento da São Clemente foi justo, né? Na verdade, no meu bolão, inclusive, eu não rebaixo São Clemente porque eu tinha muita expectativa de que aquele desfile fosse se relacionar muito bem com o público. Eu acho que essa era a carta na manga da São Clemente por uma permanência no ano que a gente achava que as escolas iam se engalfinhar por um resultado, porque quem errasse ia ficar de fora do G6, quem errasse muito mais ia descer. Mas não foi isso que a gente viu, né? Primeiro que a gente viu foi um ano com muitos erros, o que acabou gerando alguns resultados aí nessa parte de baixo. Por exemplo, a Mocidade, que a gente tinha grandes expectativas de que fosse ficar lá em cima, acaba ocupando um oitavo lugar. Mas a São Clemente, como eu ia falando, ela não consegue utilizar esse trunfo, né? Então, acredito que tenha havido algum problema de barracão ali na São Clemente, né? Os carros da escola não tinham exatamente uma proposta de comunicação com o público. O enredo do Paulo Gustavo acabou sendo desenvolvido de uma forma muito rasa e uma biografia muito burocrática, né? Acho que esse é o nome, não entregou a irreverência e emoção que a gente queria. E também teve um problema lá com a comissão de frente, enfim, problema com o casal, muitas coisas aconteceram nesse desfile, né? Infelizmente, a São Clemente acabou rebaixada, mas acho que não teria sido justo se outra tivesse ido no lugar dela, apesar de que outras também tiveram muitos problemas. E, para mim, acho que os meus amigos vão comentar depois, acho que é o grande escândalo dessa parte, que vai da 12ª até a 8ª colocada, está ali na Imperatriz e na Unidos da Tijuca estarem nesse grupo. Só passando rapidamente pela Tijuca, que é a minha escola, eu nunca fui uma torcedora cega, eu nunca fui uma torcedora iludida, no sentido de que eu não... de que eu fechasse os olhos para os erros da escola, inclusive em anos de campeonato. Eu ficava feliz porque era a minha escola, óbvio, mas sabia que aquele não era o desfile ideal, não era o meu desfile, inclusive, desejado como torcedora. E esse ano parece que a Tijuca entrega tudo que uma Sapucaí precisava ver, que os torcedores queriam da escola, depois de tantos anos fora das campeãs. Para mim, faz o segundo melhor desfile da noite em que ela desfila. E do grupo, enfim, porque a segunda noite acaba sendo um pouco mais competitiva do que a primeira, pela quantidade de erros que a gente viu sucederem, né? Então a gente estava com as expectativas de que grande parte do G6 saísse de lá mesmo, e a escola tem notas injustificáveis e termina numa nona colocação. Os meus amigos podem dizer se eu estou certa, se eu estou errada, mas eu, como uma torcedora que me considero razoavelmente ponderada, não achei uma colocação justa.
Eu acho que, assim, falando um pouquinho mais imediatamente em relação à Tijuca, só para responder a pergunta da Bia, eu acho que você está 90% certa por aí. Eu só não sei se eu colocaria como segundo melhor desfile da noite, mas eu acho que com certeza era um desfile para Tijuca ter voltado nas campeãs. Talvez, para mim, quarto, talvez até terceiro lugar. Mas voltando um pouco na classificação, eu acho que o Tuiuti acabou ficando num lugar que era meio que dava mesmo para fazer. Eu realmente não tinha expectativa de que o Tuiuti conseguisse fazer um desfile que levasse a escola para além disso. Era realmente uma questão para mim de uma briga para poder continuar no grupo, e que acabou ficando mais fácil, porque contou com uma sucessão de erros e também de ideias, para mim, equivocadas da São Clemente, que juntou com alguns quesitos que o Tuiuti já tinha mais forte desde do início do pré-carnaval. Eu acho que o samba do Tuiuti é muito superior ao samba da São Clemente, muito superior. Eu acho que, ainda que eu goste do trabalho do Caliquinho na frente da bateria da São Clemente, eu acho que o Marcão estava fazendo um trabalho muito foda no Tuiuti. Tanto que o Tuiuti acumula alguns prêmios de bateria no pós-carnaval. Então, eu acho que isso diz muito sobre o respeito que as pessoas estavam tendo pelo trabalho dele, como isso atingiu o público. Só que eu acho que o Tuiuti acabou ficando numa barreira muito grande do que se tinha para contar na Avenida, que, na verdade, o Tuiuti estava com um enredo, não enredo, é uma salada muito grande, sem que no papel poderia até chegar a parecer algo interessante, mas que, na prática, essa mistura de cosmogonias, de transformar personagens da cultura pop em orixás, fazer esse translado, na prática foi algo que não funcionou muito bem. Então acho que o Tuiuti acabou ficando no lugar que dava para ficar mesmo. Aí, junto com o que a Bia falou da Tijuca, eu acho que aqui também a gente chega numa das duas maiores injustiças que a gente teve em termos do julgamento. Que é esse décimo lugar da Imperatriz. Eu acho que a Imperatriz fez um desfile muito, muito bom, do que eu consegui ver. No primeiro dia, eu acho que eu nem saí de casa ainda quando a Imperatriz começou a desfilar, estava acompanhando. Eu gostei bastante do trabalho alegórico da Rosa. Eu acho que, apesar de algumas falhas, eu acho que A última escultura lá do Arlindo, ela era um pouco problemática, né? Mas assim, para mim um samba muito muito bom, que acabou não rendendo tanto assim nota, um trabalho de bateria muito 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 bom, que foi recompensado com as notas. Eu acho que o Lolo já vem fazendo trabalho de bateria muito foda já há muito tempo, e esse ano foi mais um carimbo nesse trabalho que ele tem feito. E eu acho que a Imperatriz não tinha que estar aqui, não, nesse 10º lugar. Eu acho que ela merecia mais. Mas é isso, acho que nesse primeiro momento da classificação, acho que são as considerações que eu tenho.
Só para não ficar repetido, não vou ficar falando o que eles já falaram. Eu concordo muito com as duas últimas colocações. São Clemente foi bem abaixo dos outros desfiles. Mas agora, só para pegar esse rebote final seu aí, João. Além das notas, o Lolo, ele foi, nas justificativas dos jurados, ele foi ali elogiado por mais de um jogador de bateria. Então, acho que o que ele fez foi muito acima da média, um trabalho muito competente do mestre Lolo. E essa posição da Imperatriz é algo que, infelizmente, ali não dá para entender muito bem. Não sei se é porque a escola que acabou de retornar do grupo de acesso, não sei se tem alguma coisa que pesou por ser a primeira também a desfilar no segundo dia, mas ficou incompatível com o que a gente viu. A gente sabe que a escola teve alguns problemas, de comissão de frente, sabe que ali, tanto o problema com a locomoção, por causa da alegoria ser um pouco grande ali da comissão de frente, quanto o problema com a saia de uma das dançarinas, mas isso não justifica a perda de notas em outros quesitos, né? Algumas justificativas um pouco descabíveis, sem um pouco de conhecimento do que estava acontecendo. Mas concordo ali, já chegando na nona colocada, né? Mas deixar a Bia completar melhor, porque ela já falou um pouco antes. A posição da Unidos da Tijuca, escola. Foi muito, digamos, perseguida assim durante todo o pré-carnaval, né? A escola já foi cotada inúmeras vezes como a escola que seria rebaixada, a escola estava sem dinheiro, né? Conseguiu colocar um carnaval digno na avenida. O mestre Casagrande teve até a vir a público durante o ensaio, dizendo que isso era tudo mentira, fake news, né? Que estavam tentando prejudicar a escola, que a Tijuca estava forte, viria forte o carnaval, e foi o que aconteceu. A Tijuca veio forte. Fez um desfile muito digno, assim, surpreendendo a todos que estavam assistindo, porque, querendo ou não, todo mundo estava meio com o pé atrás com a Tijuca, mas quando chegou lá e viu, a escola passou muito bem. A gente viu alguns problemas, assim, de fantasia, mas que no conjunto, assim, no tapete que a escola fez esteticamente ficou muito bonito. A escola apresentou um conjunto alegórico também muito positivo. Infelizmente, alguns problemas de samba, mas algumas justificativas quanto ao carro de som, que também. Eu acho que foram extremamente desmedidas, questionando muito ali a apresentação da Vicky, do Vantuir, colocando inúmeras justificativas, dizendo da falta de afinação da dupla, o que é algo que a gente sabe da competência dos dois. A gente pode até questionar sobre a questão da qualidade de som na Sapucaí, mas questionar a qualidade da dupla ali, sendo a Vantuir e a Vicky, mas essa justificativa foi utilizado para inúmeras escolas, tanto para Mocidade, Salgueiro, enfim. Algum problema para os julgadores de harmonia estava na afinação, que a gente não conseguiu perceber, e a gente sabe da qualidade dos intérpretes. Mas, enfim, acho que nada justifica a Tijuca não estar ao menos. A Tijuca e a Imperatriz não estarem ao menos brigando para estarem no desfile das campeãs, né? Porque, ao meu ver, pelo menos as duas tinham condições, extremas condições, de retornarem ao desfile das campeãs.
Eu acho que. E a Imperatriz, inclusive, como o João falou, para mim é um dos melhores conjuntos alegóricos que passaram pela Marquês de Sapucaí, mesmo com os problemas ali na reprodução do Arlindo no último carro. A escola perdeu 5 décimos nesse quesito. Acho que, tipo. E perdeu 7 décimos em fantasia. Assim, em fantasia, depois eu fui ler as justificativas e realmente. As justificativas não têm muito a ver com a concepção, mas com a realização, né? De costeiro tombando, cabeça, pena caindo e tal. Isso é muito ali factível mesmo para dia de desfile, e depende dos materiais utilizados e tudo mais. Mas, sem dúvidas, eu acho que o ponto negativo do julgamento do grupo especial é a posição das duas escolas que foram citadas aqui. Eu acho que, só complementando também o comentário do João, acho que quem poderia brigar com o Tuiuti ali para ocupar a penúltima posição seria a Mocidade, que acabou ficando na frente dessas duas escolas, mas como a gente tem um julgamento pautado nos quesitos técnicos, acho que a Mocidade sobra em alguns quesitos como harmonia, né? Bateria, eu acho que elas estão em pé de igualdade, talvez, mas em samba mesmo, em harmonia, e eu acho que, e até em evolução, se não me engano, o Tuiuti estourou alguns pontos, né, por conta dos problemas com os carros, então eu acho que acabaria sobrando, mas poderia brigar ali pela penúltima posição. Aproveitando o comentário do Thomas, já para a gente falar sobre outro assunto, ele fala do problema de muitos jogadores de harmonia citarem a afinação dos carros, e ele levanta o problema da... levanta o problema, talvez, da sonorização da Sapucaí. Né? Eu estava pensando aqui, e essa vertente justificativa, ela vem acontecendo nos últimos anos, acredito, desde 2019 tem falado de afinação de carro, e tipo, eu acredito que não seja coincidência, e sempre são em carros que têm presença de vozes femininas, e agora com a Vicky, com a intérprete, primeira intérprete oficial aí, primeira não, né, mas a única intérprete oficial a desfilar com a, sendo mulher. Então acho que talvez seja o ouvido deles que esteja tipo, desacostumado, desfamiliarizado com essa possibilidade, né, com a presença de uma voz ali mais grave e menos aguda como de costume. E também aproveitando para citar o comentário do... Ah, e você que está nos ouvindo aqui e ainda tipo, tá por fora das justificativas, a gente fez um listão lá com as pérolas no nosso site, que a gente faz todo ano, www.carnavalize.com, e a gente incluiu alguns desses comentários e você pode ter um panorama um pouco mais amplo, né? Um dos comentários também foi sobre a poluição sonora causada pelos camarotes, né? A gente ficou ali no camarote... a gente não ficou em nenhum camarote, a gente ficou ali na altura do setor 3, em frente ao camarote do número 1, camarote da Brahma, e realmente foi um barulho ensurdecedor, assim, dava para ouvir muito forte durante os desfiles e também atrapalhando os quesitos da parte musical que compõe o desfile. Então, eu acho que fazendo um apanhadão ainda desses comentários, quem ficar à vontade para comentar pode fazer as honras.
Posso, então, aproveitar para fazer já um apanhadão de reclamação sobre camarote, já pegar, então, já o bonde do som e fazer a reclamação completa. Primeiro que, em relação ao som, estava muito problemático. Eu até vou voltar um pouco nos nossos tópicos, porque eu acho que para o grupo especial isso deu uma melhoradinha, mas no grupo de acesso estava horrível também, e muito porque mais de uma vez, não só desfilando na bateria, desfilando em ala, eu vi o som da avenida desligar mais de uma vez, então isso é uma problemática do caralho, porque com o som da avenida ligado, o som dos camarotes ele já atrapalha, quando o som da avenida desliga, que você tem que depender do carro de som, que na maioria das vezes não vai estar dando vazão, e você ainda tem uma interferência sonora do nível que estão os camarotes, é péssimo. Essa questão chegou a melhorar no grupo especial, mas também não estava perfeito a questão do som. E aí quando você chega na frente desses camarotes e você começa a ser bombardeado por essa música, é um pavor, principalmente a gente na bateria fica mais complicado ainda, porque a gente começa a ter choque de ritmo, você tem choque de grave, tocando marcação, você ouvindo grave, você começa a ouvir um grave em outra frequência, em outro volume do teu lado, é uma merda. E para além dessa questão do som, a quantidade abismal de pessoas dos camarotes, 90% das vezes não credenciadas com nada além das camisas bonitas, às vezes nem tão bonitas assim, dos camarotes e seus copos de bebida boa na mão, invadindo a pista a todo momento e em todo lugar. O intervalo entre as escolas era um pavor de quantidade de gente na pista. Durante os desfiles era um pavor de quantidade de gente na pista, as harmonias das escolas estavam tendo que praticamente arrastar as pessoas só, avenida dentro para poder a escola embicar na pista. Tanto no primeiro recuo, um pouco menos de gente, tinha gente de camarote dentro das baterias, mas no segundo recuo estava um negócio de espantar. Eu fiquei assustado com a quantidade de gente de camarote que tinha no segundo recuo dos dois lados. E aí passa a ser aquele negócio que é uma quantidade de gente que incomoda, que atrapalha. Mas Fafá deu relato de que teve gente entrando nas baterias para tentar agarrar a Paola. No desfile das campeãs, o Gabriel, o diretor de tamborim da Grande Rio, deu relato que teve gente entrando na bateria tentando, procurando a Paola. Aí tem gente que entra, fica do teu lado, você não consegue fazer o movimento. Tem gente que tenta tocar o teu instrumento. Há uma quantidade de gente tão grande que estava atrapalhando a galera que fica ali dando água para os ritmistas. Então, teve hora que eu vi a galera tendo que jogar a bolsa com as garrafas de água por cima das pessoas dos camarotes, porque simplesmente não estava dando para passar. As pessoas estavam tendo que implorar aquela gente para poder abrir espaço para eles poderem trabalhar. Então, assim, estava uma questão realmente insuportável. Eu acho que a gente aqui não está nem falando no mérito do quanto a gente às vezes questiona a validade e o pertencimento das pessoas dos camarotes de estar nesse lugar, de estar na avenida, num momento em que eles estão dando tão pouca atenção para o espetáculo principal, que são os desfiles, que são as escolas. Eu acho que o mérito aqui não é nem esse. Só que está chegando num ponto em que, para além de não prestigiar os desfiles e as escolas, eles estão atrapalhando e muito. Porque até mesmo a questão dos camarotes em si, você conseguia remediar um pouco a questão do som, a galera cantar o samba, internalizar e tal, essas porras, mas a galera tá, tipo, invadindo a pista real. Então tá ficando, assim, impraticável. Tá atrapalhando samba, tá atrapalhando harmonia, tá atrapalhando evolução, tá atrapalhando bateria, tá atrapalhando tudo. Então, eu acho que é muito importante falar disso, porque se continuar do jeito que tá, e a gente tá vendo que tá numa crescente dessa galera atrapalhando, daqui a pouco vai ter vagabundo entrando na pista e subindo em carro, mano, no meio do caminho. Então a gente precisa rever bem essa questão, porque esse ano foi muito complicado mesmo.
Esse lance da camarotização esse ano foi um absurdo, né? Eu acho que a gente viu isso crescer cada vez mais, e são inúmeros os relatos, como você mesmo disse, e que se não procurar solução, espero que procurem, mas considerando o cenário que isso vem crescendo cada vez mais, o setor praticamente ali, quase todos os camarotes, né? Não tem frisa quase ali, né? A maioria são camarotes, pelo menos ali no início da avenida.
Só para quem, tipo, pode estar ouvindo esse podcast aqui e não acompanhou o pré-carnaval, a organização do Carnaval do Rio de Janeiro transformou 6 mil frisas em 600 frisas para dar espaço a camarote, né? Então, se a gente imaginar que, tipo, corriqueiramente, quem frequenta a frisa tem um pouco mais de relação, de sentimento de pertencimento à festa e de acompanhar os desfiles como principal motivo de estar ali, para 5.400 pessoas que, tipo, estão ali mais pela mídia em rede social, por balada, por etc., e diversos fatores, e é o que estão, e o que o João falou, a gente não está, tipo, polemizando isso, acho que tem espaço para todo mundo, mas que não pode dar espaço para que isso interfira na festa, né, Thomas? Na festa, não, que eu digo, o motivo que são os desfiles e as escolas de samba.
Você pontuou muito bem, né? Que a gente percebeu muito esse ano o desinteresse de quem estava ali para o objetivo central, que era os desfiles, que são os desfiles das escolas de samba, né? Muitas pessoas estão ali por causa das próprias atrações dos camarotes, o que está prejudicando extremamente a qualidade dos desfiles. A gente vê isso. Só para não vou me estender muito aqui nesse intervalo de reclamações que a gente está fazendo, mas que é necessário, a gente viu isso também na própria transmissão que a Multishow fez também durante os desfiles das campeãs, né? Que foi uma coisa bem absurda, assim, digamos até constrangedora, que uma entrevistadora lá, no meio que o Emerson tava fazendo esquenta da escola, ela queria entrevistar o intérprete na hora que o intérprete tá cantando. Uma coisa que foge ao absurdo, sabe? É um desrespeito com quem tá ali trabalhando e fazendo tudo acontecer. A mesma coisa que eu acho que foi o Aydo André Mota que colocou no Twitter dele, né? O cara vai bater um pênalti e entra alguém para entrevistar o cara na hora que ele tá batendo o pênalti. Isso é completamente desmedido e mostra o desrespeito e o desconhecimento dessas pessoas com o carnaval. Mas para a gente retomar, depois a gente volta, tem mais coisas para a gente criticar mais para frente. Você quer falar alguma coisa, Bia?
Quero, as minhas reclamações nem começaram, você já tá terminando?
São muitas reclamações.
Não, mas aproveitando muito isso sobre os camarotes, a gente vê pessoas com abadás de camarote que portam uma credencial de liesa pista sem que bata, a matemática não bate, nem que essas pessoas sejam das diretorias, das escolas. Não, é impossível que tanta gente com credencial tenha alguma relação com o carnaval daquele jeito. E mais gente que... Quem é que vai ter uma credencial de pista e que ignora o carnaval desse jeito? Isso influencia diretamente em quem está ali comprometido com o carnaval o ano inteiro, como as mídias especializadas e os jornalistas, que tentam se credenciar e perdem simplesmente o espaço. A gente viu no pré-carnaval diversas polêmicas com muitos veículos de comunicação de pessoas importantes para a festa que não conseguem exercer o seu trabalho ali na pista por uma seletividade, uma limitação de fornecimento de credencial. E a gente, eu lembro muito bem do João questionando quando veio toda a questão do Wigner Frota, essas credenciais estão indo para quem? Quem vai ocupar o lugar de quem deveria estar ali? E a gente mal sabia o que aguardava a gente no outro dia na pista, né? A gente achava que era a revista que gosta de tirar foto de celebridade, mas era algo muito pior. Gente que estava ali fazendo mal para os desfiles das escolas de samba. Eu sou uma pessoa, no meu trato, no dia a dia, eu sou uma pessoa que preza pela tentativa da pacificidade. Se ela não rolar, a gente busca outros meios. Mas com essa galera eu não conversaria nem tranquilamente, não. Para mim, qualquer indelicadeza, qualquer esporro que eles tomarem, qualquer fora e qualquer chegada na pressão que eles tomarem, para mim é melhor, assim, entendeu? Porque a gente ficar entrando nessa classificação de dizer, ah, são pessoas sem noção, sem noção. Engraçado que se fosse o pessoal do carnaval entrando na seara desse pessoal dos camarotes, entrando aí num Vila Mix, o adjetivo do sem noção jamais caberia, mas eles vão ganhar essa oportunidade de serem rotulados desse jeito. Então a gente quer respeito, ou vai para lá para seguir as regras do jogo e assistir na moral, ou não vai. E aí eu acho muito bem dito o relato do Gabriel, do diretor da Grande Rio, que manda o pessoal para PQP, achei pouco, para mim não tem educação possível nesse momento, quando você está tentando trabalhar e as pessoas não deixam. E esse pessoal, para mim, realmente não é muito bem-vindo, não. Não quero que as minhas escolas de samba, as coisas que a gente ama, estejam ali naquele espaço para serem desrespeitadas e reduzidas em significado e em representação por aquelas pessoas que não mereciam estar lá e que estão tirando o lugar de outras pessoas que queriam estar, né? Porque o pessoal da Frisa são pessoas que têm condição de pagar um ingresso melhor do que o ingresso na arquibancada, mas você tirando uma Frisa para entupir de camarote com essas pessoas, você gera um problema de estrutura para todo o sambódromo, além de gerar para os desfiles, porque você vai ter que abarrotar as arquibancadas que têm mais estrutura de um lado, que passou por uma reforma mais recente, e não tem do outro. Então, acho que é uma série de problemas de pista, uma série de problemas no credenciamento de quem realmente está interessado em cobrir aquele trabalho, uma série de problemas em alocação desse público que ia estar na Sapucaí. Isso foi um negócio que me deixou bem irritado. Eu vi uma menina que estudou comigo no meu colégio, eu conheço, a gente não tem mais intimidade, já teve um dia, e ela portando uma credencial de pista de mão dada lá com abadá de camarote num salto 15 centímetros, lá com a prancha no cabelo, de mão dada lá com o rapaz que estava acompanhando ela. E eu tenho certeza, eu posso botar minha mão no fogo para dizer que ela não sabe o nome de três escolas que estão passando ali, talvez saiba das mais famosas só. Sabe? Então, isso é algo que me irrita muito. E eu não quero que tenha espaço para esse tipo de gente, não. Vão escolher outro evento.
Eu lembro no Sala das Campeões, eu estava indo para a concentração da Grande Rio, com a... Na verdade, Tava indo pra concentração da Grande Rio. Só que era a Vila Isabel ainda que tava desfilando. E aí tava na hora do esquenta, né? Aquele esquenta maravilhoso que a Vila fez, interminável. E tava tocando exatamente o Sou da Vila, não tem jeito, menino, eu quero ir. Aí passaram duas senhoras, na verdade uma menina, devia ter uma cidade assim, uns 20 e poucos anos, e eu acredito que a mãe dela, ou tia, sei lá, mas um pouco com mais idade. E aí ela parou assim, ela perguntou: ah, meu filho, qual que é a escola que tá desfilando ali? Porque eu vou. Aí as duas estavam com credencial também e tal. Então, eu acho que antes de eu finalizar os comentários sobre a credencial, eu acho que vale a pena a forma com que. Voltar ainda na transmissão do Sábado dos Campeões pela Multishow. Porque eu achei a forma com que. Eu ainda não vi nenhuma transmissão, acho que eu não tenho estômago para ver, também não tenho necessidade de estando lá, prefiro ver os dos desfiles oficiais. Mas os poucos frames e relatos que eu vi, eu acho que faltou tanta. Tanta. Eu acho que interesse primeiro e respeito ao que estava passando ali. Porque, primeiro, se a gente parar para pensar, né, tirando o Milton Cunha e a Luciana Nobre que participaram, eu não sei se teve alguém mais relacionado ao carnaval. Publicamente, que a gente conhece, porque eu não assisti, mas se a gente parar para pensar que a Mari Baianinha estava ali porque ela estava no reality show e ela não é jornalista, para estar tá, tipo, fazendo esse serviço de campo, entrevistando pessoas, eu acho que denota muito forte a falta de feeling, a falta de preparo para ela tentar interromper um esquenta de uma escola de samba e entrevistar o intérprete. E sem falar a forma com que eles retrataram aquele. Eu acho que o acontecimento dos desfiles de forma humorística, né? Que parecia uma esquete ali. Com a pessoa fantasiada lá, eu acho que é de algum quadro do Multishow, de algum programa, não sei, mas tratando de forma completamente inapropriada para a gente poder analisar. Segundo, eu acho que é a forma com que o próprio controle da Sapucaí nos dias de desfiles tratam, né? A gente vê o pessoal dos camarotes entrando como se fossem donos ali da pista, fazendo o que quer. Eu pude fotografar a Grande Rio, o desfile em si, do Sala das Campeãs. Eu tentei chegar perto do segundo recuo para tirar foto e era realmente impossível. Tipo, eu falei assim: não vou tentar chegar ali perto porque, tipo, era uma quantidade absurda de gente que, tipo, não devia estar ali. Não era ritmista, não era desfilante, não era imprensa, não era nada. E eu simplesmente desisti. E quando a gente está na arquibancada, na frisa, se a gente tenta sentar na escada, sair da nossa frisa, chega um controle com a camisa da Liesa na nossa jugular, falando: não, tu tem que ficar exatamente aqui. Então, tipo, eu acho que são, infelizmente, diversos pesos para a mesma medida, que eu acho que não colabora nada com o bom proceder dessa nossa cachaçinha aí que nos move, que é as escolas de samba, né? Agora, assim, a gente falou de tanta coisa que eu já joguei o roteiro aqui pro alto, não sei mais o que a gente falou, não sei mais o que a gente não falou.
Vou voltar nas escolas aí.
Ah, na verdade,
Pô,
agora eu
mas
vou
é.
falar a parte de cima da tabela, né? A gente parou ali na mocidade, que eu terminei comentando, fazendo a minha análise sobre a briga que ela deveria ter feito pela posição com a Tuiuti. Então agora eu vou falar das sete para cima ali, né? O Sábado das Campeãs, mais uma. A gente começa com a Mangueira no sétima colocação, abrindo o Sábado das Campeãs aí pelo décimo, pelo 12º ano consecutivo, Acadêmicos do Salgueiro, meu torrão amado. Portela em quinto lugar, quarta Vila Isabel, terceiro Viradouro, segundo Beija-Flor de Nilópolis e a grande campeã inédita da Sapucaí, a Grande Rio, né? Eu acho que da sétima para cima realmente a gente teve uma briga muito parelha. No meu ver, assim, a Grande Rio sobrou um pouco de todas demais das demais positivamente. Mas da segunda até a sétima poderia jogar para o alto ali e fazer um Sábado das Campeãs pelo gosto pessoal, etc. Claro, com acréscimo das outras duas que a gente falou da parte de baixo, Imperatriz e Tijuca. Quem se habilita aí para fazer os primeiros comentários e dar o ponto inicial do nosso papo? Dessa segunda parte, óbvio.
Pô, só para finalizar ainda, eu voltando na segunda parte depois de todo o prolongamento, a gente confesso que eu esperava muito mais da Mocidade, né? A gente pré-carnaval, o samba da Mocidade, o que foi, a gente viu os ensaios da bateria e tudo mais. E confesso que os problemas que estavam tendo ali na avenida me deixaram tão tenso que eu não consegui nem assistir direito o desfile da Mocidade. A gente viu que a escola teve muitos problemas, os problemas que são corriqueiros já, né? Tanto quem vem do Balança quanto quem vem dos Correios, ou você enfrenta uma curva, ou você enfrenta uma ponte. Então a escola teve muitos problemas para entrar na avenida, teve problemas de evolução durante toda a avenida, e a gente viu claramente vários problemas também de acabamento nas alegorias e tudo mais. E a gente, depois de tudo ainda, a gente teve algumas notícias de salário atrasado, enfim, diversos problemas dentro da escola, e também saiu que a escola pagou quase mais de 100 mil, acho que 190 mil no drone da comissão de frente, e infelizmente eu acho que não conseguiu pagar outros salários, né? Eu acho que é um problema de gestão muito grave, que uma escola tão grande quanto a mocidade não merece passar. Mas falando um pouco da Mangueira, né? A escola que tá quase, ficou no quase ali para pegar a vaga do Salgueiro, mas o Salgueiro não desgruda desse grupo, desse sábado das campeãs. A escola foi... A Mangueira a gente sabia desde o começo que tinha alguns problemas anunciados ali de enredo, né? Porque a gente viu que era um recorte muito pontuado, uma lista de citação dos três homenageados, e esse problema foi um dos maiores problemas ressaltados no julgamento da escola, né? Mas em questões de quesito estético, a gente sabe do trabalho do Leandro, foi um trabalho muito bonito, fantasias bonitas, alegorias bonitas, e homenagens devidas, mas que poderiam ter sido mais bem aprofundadas, né? E o problema do samba também, que já era sabido e que foi penalizado durante o julgamento. Mas acho que a escola apostou na emoção e atingiu a emoção, né, Bia? A Bia que estava do meu lado, chorando litros ali, vendo o desfile, eu acho que atingiu um ponto positivo e a gente viu uma Mangueira bem verde-rosa apostando na emoção. E ficou na sétima posição. Acredito que tinha condições de brigar também para o retorno, mas como esses quesitos que eu pontuei foram mais abaixo, assim, o que acabou retirando ela do sábado das campeãs, né?
A Mangueira, para mim, como diz o Samba da Tijuca de 2020, o mais imperfeito, perfeição se torna. Um desfile imperfeito, cheio de problema. Mas um dos desfiles que mais se relacionou com a minha emoção, e muito por conta do delegado, eu não posso ser hipócrita a ponto de não dizer que todos os holofotes da minha vida se miram para a Mangueira quando ela trata do delegado, e uma oportunidade raríssima da gente ver isso passar na avenida. Queira eu estar enganado e ver o delegado passando outras vezes explicitamente para mais gente conhecer, mas sabia que era uma oportunidade única. A comissão de frente é uma síntese muito boa do enredo que os jurados não desenvolveram, acharam que não foi bem desenvolvido ao longo das alegorias e das fantasias, né, dos setores, mas que estava todinha ali na comissão de frente, uma das comissões de frente mais bonitas que eu já vi na minha vida. Eu ouso dizer que melhor do que o segredo que revolucionou o quesito, a comissão de frente mais bonita que eu já vi foi essa da Mangueira, de 2022. E, particularmente, a minha imagem inesquecível desse carnaval, para além do desfile da Grande Rio, mas uma imagem de muita emoção que se relacionou muito comigo, foi ver a primeira imagem que eu tive do desfile da Mangueira, foram aqueles, os três homenageados trajados nos ternos verde e rosa, e ver o Alan, que é um bailarino muito... muito maravilhoso, que trabalha com a Priscila e com o Rodrigo, fazendo a jogada de perna do delegado, me botou no chão, e dali até o carro do delegado, que também é uma das coisas mais maravilhosas que eu já vi na minha vida, botando ele numa caixinha de música, substituindo uma bailarina, rodando ali para Sapucaí toda ver. Então é uma imagem inesquecível, né? Eu não tinha como não me emocionar nesse desfile, foi o segundo ou... brigando ali para ser o primeiro do meu desfile favorito da primeira noite, mas a gente sabia que era um desfile que enfrenta erros, e isso tem uma enorme repercussão para o futuro da Mangueira em 2023, para além das questões políticas, né? E aí eu vou comentar rapidamente a parte de cima da tabela, logo para eu não ter que ficar voltando aqui o tempo todo. A Beija-Flor faz um desfile muito bonito, talvez o primeiro, o melhor do primeiro dia. Depois de tantos erros, o abre-alas da Beija-Flor é tranquilamente um dos abre-alas mais bonitos que eu vi passarem. O Laíla segurando o Beija-Flor nas costas do último carro também. De uma um simbolismo que toca, que comove a gente, né? Depois de perder uma pessoa tão importante para o carnaval. E aí ele também é trazido dentro desse desfile como uma das referências desse empretecimento do pensamento, olhando aí para dentro da própria Beija-Flor. E a Grande Rio, a gente não tem o que dizer também, para muitos é o maior desfile, que a gente só vai conseguir com o distanciamento devido, mas um dos maiores desfiles que viu passar nos últimos anos nessa Sapucaí, aquele carro feito com o lixo do carnaval, né, com o que se aproveita dos barracões, é uma coisa impressionante, do início ao fim, a Grande Rio entrou com uma energia muito diferente, e parecia que a gente tinha tido uma virada de chave, assim, quando ela entra na avenida, era algo que não dava para descrever mesmo. E mais do que nunca, é uma homenagem muito merecida para o Martinho, que é uma coisa muito importante no carnaval, a gente também vê ele sendo coroado.
E quem vê a Bia falando assim, nem parece que o livro que ela é autora aqui pelo selo Carnavalize estava citado em dois dos abre-alas das escolas que voltaram no Sábado das Campeãs, né? A Estação Primeira de Mangueira e a Academia do Samba.
Meu Deus, então, acho que honra sua botar a Mangueira nas Campeãs, ela não voltou, amigo.
É verdade. E cara, o carnaval ainda, o jet lag carnavalesco aí ainda tá, as ideias não estão 100% não, tomando antes das ideias sem beber álcool, tá, tô numa situação complicada aqui, cara, mas é isso, depois já desse panorama geral aí da Beatriz Freire, muito bem feito, João, que tá meio calado aí, sumido do podcast, pode fazer os seus comentários sem puxar clubismo para o povo de Noel, né? Para o povo do nosso de Camba, Martinho da Vila.
Tô meio sumido porque eu quero entrar de férias, irmão. Então, cara, eu acho que vou fazer uma apanhada em geral meio igual a Bia, só que deixando o fino trato pro final. Eu acho que a Mangueira fez um desfile bem. Foi legal, mano, foi legal. Eu acho que o ponto alto do desfile, com certeza, foi a comissão de frente. Eu acho que foi, tipo, muito arrebatador. Foi um negócio, assim, muito foda que vendo a repercussão geral, acho que do grupo especial, sem dúvida nenhuma, foi a comissão que mais repercutiu entre a galera, não só o público geral, mas entre a galera do samba mesmo. Eu achei a solução do carro do delegado muito foda, né? Da caixinha de música. Mas eu acho que o fato de não ter tido aquela amarração do final do enredo, acho que acabou prejudicando um pouco a escola. Talvez tendo essa amarração de você fechar tudo num lugar, de repente o Morro da Mangueira aparecer de novo no final, você trazer essas três vozes em esplendor lá, três vozes não, né, três personalidades, voz era mais Jamelão, Cartola também, mas enfim, vocês entenderam. Mas enfim, acho que é mais isso, algumas escolhas questionáveis, e aí avançando da Mangueira, eu acho que a gente pode falar sobre Salgueiro. Cara, pra ser sincero, Salgueiro provavelmente foi a escola que eu menos vi coisa nesse carnaval. Porque quando o Salgueiro desfilou, eu já tava indo pra concentração da Beija-Flor. E eu não consegui ver muitas coisas depois. Mas eu achei o desempenho da bateria especialmente muito bom. Eu também gostei muito da comissão de frente do Salgueiro. O Salgueiro fez uma boa comissão de frente. Acho que minha coisa com o Salgueiro, eu acho que o choque da escola com o carro do viaduto de Madureira, acho que esteticamente teve um choque muito grande. Talvez a transição não tenha sido feita tão bem assim, mas eu também não tenho exatamente muitas críticas ao Salgueiro, não. Talvez eu não teria colocado ele no grupo no desfile das campeãs, mas eu acho que também não é nenhum absurdo ele estar ali. Em relação à Portela, eu acho que a Portela, ela, no, de um modo geral, ela veio muito bonita, muito bonita. Eu acho que é um dos trabalhos mais bonitos, num termo geral, que a Portela fez nos últimos anos. O último carro estava sensacional. Só que, porém, contudo, entretanto, todavia, a Portela colocou um negocinho na avenida que é muito complicado para os dias de hoje, né? Eu acho que 2022, acho que já não tem mais tanto espaço. E aí, até eu vou passar esse recibo só para colocar as coisas em panos limpos, porque nos últimos dias eu fiz essa crítica, né, ao tombeiro que a Portela levou para a Avenida, e teve muita coisa, muita gente falando: ah, não, porque a Portela não sei o quê, está criticando a Portela, ou porque, ah, tá falando de X e não tá falando de Y. Eu acho que, assim, primeiramente, eu acho que é muito complicado as pessoas quererem ditar de que forma uma pessoa vai passar os seus incômodos para frente. Essa questão de tipo, ah, falou da Portela, mas não falou de tal e tal. Eu acho que é bem complicado quando as críticas elas são lidas dessa forma, porque parece que se você não fizer um checklist completo de todos os erros, a sua crítica não tem valor. E eu sei que isso é algo que é movido pela galera ter esse ímpeto de defender a própria escola, independente de qualquer questão. Mas então, já que isso aconteceu muito, eu acho que o vídeo do assassinato de George Floyd na comissão de frente da Beija-Flor é muito complicado. Muito complicado. Eu acho que o navio que seria Negredo, mas foi adaptado, que a Vila levou no desfile do Martinho, é muito complicado. Eu acho que a Mangueira ela acabou levando algumas caricaturas em relação aos próprios personagens, a construção de imagem dos personagens, a acentuação de alguns traços retintos nas caricaturas que a Mangueira levou para a Avenida. Ela está dando um limiar muito próximo entre o aceitável e o mau gosto. Então, eu acho que, assim, se a questão era essa, a gente critica, eu critiquei minha escola de coração, critiquei a escola que eu desfilo na bateria, eu critiquei a escola que eu desfilei esse ano. Então, a gente faz as críticas a todos para que a gente consiga, então, de repente, avançar no debate e começar a pensar as críticas não no como ou por quem elas foram feitas, mas também o porquê. Porque eu acho que se esquivar do porquê o carro do Tumbeira é tão problemático, não vai ser a solução. Se esconder atrás de, ah, mas não criticou X ou Y, ah, eu tá criticando a Portela, não vai ser a solução para uma problemática desse nível. Então, a gente faz aí a remediação e quem sabe dessa vez a galera consiga se ater ao porquê da crítica.
Eu concordo com o João. Essa parte aí nem preciso, essa parte final nem preciso falar para concordar, porque é óbvio sendo dito, né? Mas concordo com o João na parte que ele disse sobre o Salgueiro não retornar nas campeãs. Eu acho que também, se não retornasse, não seria um pesar tão grande, porque a gente sabe que talvez tinham outras escolas que cometeram menos falhas do que o Salgueiro, né? E poderiam retornar. O problema do enredo do Salgueiro a gente viu já na própria disputa de samba, né? Que cada samba e cada parceria de samba lá, o samba contava uma narrativa diferente, né? Eu acho que se já deu confusão ali, a confusão que se levaria para a Avenida, eu acho que talvez já tivesse um pouco arquitetada, né? Mas sobre a Portela, esteticamente passou muito bem também, concordo. Eu não vou ficar repetindo muito o que foi dito das coisas anteriores. A Vila veio luxuosa como sempre, mas eu acho que todo mundo esperava um pouco mais sobre o desfile do Martinho, né? Eu acho que, enfim, passou de uma maneira fria, e eu acho que colocar o Martinho ali dentro daquele negócio, aquele trambolhão na comissão de frente, um homenageado, uma pessoa ia ser reverenciada, mais que ele esteja sendo coroado ali, eu acho que, não sei, poderiam ter outras formas de reverenciar o Martinho que não fosse ele tivesse que passar dentro de um de uma alegoria escondida em boa parte do desfile, né? É, a Viradouro, infelizmente, eu fiquei até um pouco espantado que com o ensaio técnico da Viradouro foi muito forte, foi uma coisa que surpreendeu, todo mundo cantando, vibrando a bateria, muito alinhada com o carro de som, mas no desfile não sei o que aconteceu, mas a gente viu que parecia em alguns momentos que o carro de som estava em descompasso com a bateria em certos momentos até deu uma acelerada, não sei se teve algum problema interno lá que acabou gerando isso, a escola passou um pouco, não sei, um pouco fora do tom que a gente esperava, o samba que funcionou muito bem no ensaio técnico, funcionou até melhor no desfile das campeãs, no dia do desfile, infelizmente não foi o que se esperava, mas a escola que vinha defendendo o título passou muito forte, a Viradouro agora que é a líder do ranking da Liesa de 2018 para cá, né? A escola tem que ser ressaltada que depois que a escola voltou do grupo de acesso, ela ficou, no primeiro ano que ela já retornou em segundo lugar, no segundo ano ela foi campeã e nesse ano ela ficou em terceiro lugar, e enfim, a escola tem tudo para continuar nas cabeças, mas o desfile não foi tanto quanto se esperava, né? Eu acho que quando se fala de carnaval de 1919, se espera muito mais festividade, muito mais alegria do que muito lirismo, né? Acho que foi um lado muito romântico, assim, um pouco mais histórico do que a folia que foi realmente o carnaval de 1919 do Rio de Janeiro. E, enfim, a parte de cima ali, duas brigas grandes entre as duas escolas da Baixada, ponto a ponto até o final, mas ficou para Grande Rio, mas não vou entrar na campeã ainda, vamos deixar pro fim, mas eu queria saber do Vitor Melo se ele conseguiu ver alguma coisa do desfile do Salgueiro ou se o olho dele estava ocupado nesse momento.
Assim, eventualmente lágrimas ocorreram ali durante o samba exaltação, ao esquenta, inevitavelmente, mas já estava completamente recuperado ali, com os olhos bastante lubrificados para uma melhor visão e pude assistir a melhor comissão de frente do Carnaval 2022. Eu achei que o João foi até sensível em dizer que talvez não tenha havido transição, né, que não foi tão boa, que não existiu, assim, sinceramente. O desfile, tipo, parece que termina no carro da Mercedes Batista, e começa uma outra narrativa, né? Eu acho que o Thomas sintetizou bem o problema do desfile do Salgueiro, que eu acho que é o desenvolvimento do enredo, que é o que o Alex vinha pecando, aí desde os últimos carnavais também, em Xangô, até no próprio Benjamin. Então, e foi identificado na disputa e a gente sabia que era o calcanhar de Aquiles. Plasticamente, eu acho que até o carro da Mercedes Batista, o Salgueiro tem um dos desfiles mais bonitos ali, mas infelizmente deixou muito a desejar no final do seu cortejo. Eu acho até que é porque o Salgueiro tem quesitos muito fortes, assim, mas eu acho que, plasticamente, talvez a Mangueira merecesse mais estar no Sábado das Campeãs do que o Salgueiro. Eu acho que até a própria Imperatriz e a Tijuca ali. Mas eu acho que, no apanhado geral, não é tão injusto assim, sabe? Pensando, acho que, para não ficar tão repetitivo com os comentários que já tiveram, eu acho que o que mais me salta aos olhos mesmo é a escolha de levar o Martinho da Vila no tripé da comissão de frente da Vila. Eu acho que privar o Marquinho, tipo, 80% da avenida, 80% do tempo em que ele desfilou, dele ter a recepção da avenida e a avenida ter essa conexão sinérgica com ele, é uma escolha muito infeliz, assim. No meu ponto de vista, né, eu não tenho, tipo, autonomia e nem sou pago para fazer escolhas técnicas pensando no desfile. Eu falei Marquinho, é Martinho. Às vezes passa despercebido. Cada um com seu job, meu mano. Mas é isso, assim. Eu acho que meus amigos comentaram muito bem, assim. Eu acho que a gente pode partir para campeoníssima do Carnaval 2022, que é a escola do nosso amigo Thomas Reis. E assim, e um comentário. O top 3 do Carnaval do Rio de Janeiro não tem nenhuma escola do município do Rio de Janeiro, né?
Pois é, o Carnaval do Rio foi dominado pelas adjacências, né?
É isso, o que também diz muito.
É, envolve muito papo de subvenção e tudo mais, mas acho que não é o ponto. Cê, não espere que eu comente muito sobre a Grande Rio, porque eu não assisti o desfile, porque eu tava desfilando, isso é meio óbvio. Eu acho que, mas pelos comentários, isso é muito positivo, e como a Bia já adiantou lá anteriormente, eu acho que é algo que vai ficar marcado na história e que mais alguns anos à frente a gente vai conseguir entender melhor a dimensão. E fico feliz por ter participado desse desfile lá dentro da avenida.
Cara, eu acho que assim, só antes de entrar na campeã, que eu tinha, eu deixei a vice também, então fazer um comentário brevezinho sobre a Beija-Flor, que ainda que eu não tenha no dia visto muita coisa, porque eu estava desfilando, no dia eu estava no último carro, mas eu consegui ver algumas paradas que a Beija-Flor apresentou antes. Eu acho que o Abre Alas é um negócio assim assustador de tão bonito e com tantas referências. Eu acho que o carro da Forja é muito foda também. E eu acho que o samba funcionou bem, a bateria também funcionou bem, aquele reloginho padrão de Nilópolis, Mestre Plínio e Mestre Rodney. Isso é só puro ritmo, né? Puro ritmo, não tem jeito. E eu acho que o último carro em si, não é só porque eu vim nele não, né? Porque, pô, o pai adiciona uma certa presença, né? Não tem jeito.
O pai tá fortão na mídia, não,
pô,
tem como.
Esquece. Mas eu acho que ali, aquelas esculturas, tanto da Pinar quanto do Laíla, eu acho que elas representam muito do que é a Beija-Flor e do que esse resgate da escola em ouvir a voz do Beija-Flor, eu acho que representa, né? Eu acho que você trazer essas duas figuras é um negócio muito significativo do que a Beija-Flor estava tentando passar. Olha, Selminha, sorriso careca! Teve também, né? Achei foda. E entrando na Grande Rio, cara, um negócio que me saltou assim o olhar foi... Eu lembrei do dia que teve o ao vivo da Grande Rio no RJTV, que eles mostraram o spoiler do carro do mercado. E eu tava olhando o carro do mercado e eu falei, caralho, mano. Os caras escolheram logo o carro mais bonito pra poder botar no RJ. E foda, porra. Muito bom, muito bonito, muito bonito. Eu acho difícil ter alguma coisa mais bonita do que isso, hein? E eu tava redondamente enganado. Caralho, mano. O que que a Grande Rio fez, mano? Pelo amor de Jesus. Quer dizer, pelo amor de Exu, né, no caso. Que a Grande Rio fez, cara? Eu fiquei de bobeira, legal, 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 assistindo o desfile. A começar no samba, eu acho que eles conseguiram fazer uma entrada no samba que desse meio que uma cadência pro samba não começar já estourando, sabe? Eu acho que até combina com a construção do samba, de começar no Boa Noite Moça, Boa Noite Moço, e eu acho que eles conseguiram fazer uma entrada no samba que ele não começasse naquela explosão, ele fosse meio que evoluindo de pouquinho em pouquinho. A bateria do Fafá, sem comentários, Daniel e Tassiana também, porra, sem comentários, o único casal 50, né, esse ano, no grupo especial, tiraram muita onda. E esse enredo, cara, um enredo muito bem construído, muito bem costurado, muito bem representado em todas as alegorias, a comissão de frente também sensacional com o Demerson, enfim, sei lá, cara, a Grande Rio fez um negócio que eu acho que a gente ainda está muito longe de compreender. Eu assisti o desfile algumas vezes já em casa, eu vi a escola na montagem no desfile das campeãs, eu vi a escola indo, entrando na avenida, né, carro a carro, que eu fui vendo, e eu acho que eu ainda vou precisar ver muitas e muitas e muitas e muitas vezes para poder conseguir compreender na totalidade o que foi o desfile da Grande Rio. É um negócio assim assustador. Eu acho que em termos de já estar acompanhando o carnaval, porque é claro que a gente revisita as coisas do passado, mas em termos de estar acompanhando um carnaval, acho que eu nunca vi nada igual. Acho que nunca vi.
Acho que eu tô um pouco do mesmo lugar do Tom ali. Como eu disse antes, eu acabei sendo um dos fotógrafos da Grande Rio durante o desfile. A gente não consegue ter a percepção do que foi, estando ali desfilando, mas eu ainda não parei para rever o desfile também. Mas só do que a gente ouve, do que a gente sente, né? Eu acho que desfile tem energia e ainda mais sendo como foi. Deu para perceber que foi algo que transcendeu, né? Que tipo, precisa de ter um certo distanciamento, mas que com certeza vai estar nos anais históricos aí do Carnaval Carioca. Como eu não vou me estender muito sobre a Grande Rio, acabei esquecendo de comentar sobre a Viradouro, que eu acho que foi uma das principais prejudicadas por conta do sistema sonoro da Sapucaí. Foi exatamente o que o Tom falou, assim, a gente saiu do ensaio técnico da Viradouro muito impactado, porque foi o único ensaio técnico que teve o sistema de som, como funcionam nos desfiles, teve o teste de iluminação, teve uma bateria, um samba, um público muito conectado ali. Então, acho que, mesmo que o visual, o enredo, acho que não tenha sido da forma com que precisava ser, eu acho que para ser o Carnaval da Redenção, como o Simas disse, o Carnaval da Putaria, precisava de ser algo mais transgressor, assim, não tão piegas, não tão sentindo o lirismo de forma romântica, assim. Mas são escolhas de enredo, são narrativas que as escolas propõem e estão completamente certas da responsabilidade e do direito de escolher as formas com que contam as histórias dela. Eu acho que a gente passou a régua no Carnaval do Rio de Janeiro. Alguém tem mais algum comentário a ser feito aí? Então eu vou lembrar os nossos amigos internautas. Então eu vou lembrar os nossos amigos ouvintes que o Carnavalize é completamente independente. Então, quem quiser nos apoiar e nos incentivar a continuar produzindo conteúdos independentes o ano inteiro e carnavalizando por aí, acesse www.padrim.com/carnavalize e conheça o nosso projeto de apadrinhamento, né? A partir de R$ 5, você consegue já se tornar um padrinho ou madrinha do nosso projeto e nos incentivar a continuar carnavalizando o ano inteiro. Não se esqueça de seguir nas nossas redes sociais, @Carnavalize no Twitter, @IGCarnavalize no Instagram, www.carnavalize.com, nosso material textual. E é isso. YouTube, só botar Carnavalize lá que aparece. Batemos 2 mil inscritos agora, então nos ajude a ir galgando ainda mais. E aquela despedidinha rápida, básica, porque semana que vem a gente está aí de volta. Thomas, pode dar o seu alô e a sua despedida.
É isso, galera. Só para não passar batido, o Carnaval de São Paulo, infelizmente, esse ano a gente não conseguiu cobrir porque nossa equipe é restrita e foram os mesmos dias que os desfiles do Rio, mas só para não passar batido, a campeã de lá foi a Mancha Verde e as rebaixadas foram a Colorado do Brás e o Vai-Vai, que infelizmente retorna ao grupo de acesso após ter subido, né? Mas felizmente voltamos, e foi cansativo. A gente está se recuperando ainda, mas foi bom demais ter vivido esses 5 dias, né? 4 de desfiles e o desfile das campeãs. Como a gente falou, acho que felizmente é difícil a gente não comentar o carnaval e não falar sobre os problemas que aconteceram, porque infelizmente a gente tem esse olhar maior, mais dinâmico sobre o que aconteceu. Acho que a gente não deixou passo, a gente não falou sobre, mas deixar ainda só uma ressalva final sobre a questão da iluminação, que muitos gostaram, mas dividiu muitas opiniões. Acho que é algo a se pensar. No desfile das campeãs, eles apagaram as luzes brancas e deixaram, em alguns momentos, só as luzes focadas nas alegorias, o que é péssimo. Para quem está lá, é difícil você conseguir enxergar muito bem. Para andar onde você está muito escuro, é difícil. Você olhar o resto do desfile para além da alegoria, se as luzes se apagarem e destacarem só as alegorias, né? Tem que pensar também que as alas não possuem luz própria como as alegorias possuem, então acaba prejudicando o contingente completo das escolas de samba. Mas para além disso, muito feliz com o título da Grande Rio. A escola apresentou o que era de se esperar e que todo mundo esperava dela. e felizmente sagrou campeão, título inédito. É, muitos desfiles positivos que vão deixar um legado aí, mas a gente já tem visto que algumas coisas não agradaram, que as escolas já começaram a se movimentar, mas isso é papo para outra hora. Mas feliz que voltou, feliz, não tão feliz que falta menos do que um ano para o próximo carnaval, porque a gente não vai ter, não tem o descanso que a gente precisaria, porque, como eu disse, as escolas já começaram a se movimentar, então o carnaval 2023 já começou, mas seguiremos aqui. É, enfim, continue com a gente e é isso. Valeu, galera, e obrigado a vocês que estão aqui comigo também toda semana. Toda semana não,
Vezes o podcast. Eu tenho uma denúncia aí para falar da iluminação, que aquela luzinha escurinha me fez sentir um sono avassalador no desfile da Série Ouro, e eu tirei uma neneca deitada na frisa, tá? Primeira vez na história da Sapucaí que eu dormi entre um desfile e outro. Foi culpa da iluminação, que parecia o meu quartinho na hora da soneca. João?
Não, agradecer mais uma vez você estar aqui com a gente. Foi bom poder finalmente voltar. Acho que a gente estava precisando finalmente viver esse momento. Acho que ainda mais a gente tendo feito isso em abril, adicionou mais uma camada de ansiedade para chegar nesse momento. E é isso. Eu acho que não tem mais muito o que dizer, não. Só dizer que eu não aguento mais ver a cara de ninguém. Só me procura em maio, ok? Quer dizer, a gente já tá em maio, me procura em junho, porra, que merda. Vão me procurar em maio.
Vou te procurar mesmo. Amanhã já, João.
E eu não vou poder dizer que vocês estão errados, que merda. Valeu, tamo junto, gente.
Beatriz Freire, com a palavra, excelentíssima.
Gente, quero agradecer pela paciência, principalmente de vocês, por terem convivido comigo nesse pré-carnaval. No final, a gente já, até os filhos chegarem, a gente se estressou, já tava enjoando, a gente fica enjoado um da cara do outro. Mas, no final das contas, no momento em que a gente se percebe naquele lugar onde a gente está e a gente olha para o lado com quem a gente ama, vendo as pessoas que a gente queria estar ao lado, tudo vale a pena, tudo faz sentido. Amei estar ao lado do meu amor Thomas Reis, amei estar ao lado do meu amigo Vitor Melo, de tantos outros nossos amigos do Carnavalize. Dizer que amei dar um abraço em João Vitor Silveira na concentração da Vila Isabel no Sábado das Campeãs e que eu chorei, eu fui às lágrimas, João Vitor, quando eu vi você como composição da última alegoria da Beija-Flor. Eu sou sua fã, eu sou fã de vocês, muito obrigada. Passou um carnaval pro Carnavalize e vamos que 2023 a gente vai fazer muito mais. É isso, já começou.
E relembrando que nós não estaríamos aqui se não fossem os craques da Central 3. Né, nos dando todo o apoio necessário e sendo os produtores do nosso podcast. Eles também possuem projeto de apadrinhamento e também são um projeto completamente independente, assim como a gente. Para apoiá-los é só acessar o www.apoia.se/central3. apoia.se/central3. Lá, a partir de R$14, você já consegue incentivar o pessoal da Central 3 e ajudarem a eles a incentivar cada vez mais projetos independentes como o nosso. Pessoal, até a próxima. Muito obrigado pela audiência e a gente fica por aqui. Tchau, tchau.